Petverso, o podcast paralelo à sua comunicação. Organização Pet Letras UFGB. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Petverso. Muito obrigado pela participação de todos aqui hoje, dos técnicos que propiciaram esse evento que é muito importante, né, na Facale. Estou aqui hoje com a professora Célia Delácio, tutora do nosso PET, professora da Facale. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigado por estar aqui.
Gratidão, Emanuel. É um prazer imenso estar aqui. Muito bom a gente estar inaugurando o PET Versus, né? E te parabenizar por essa iniciativa e agradecer também os técnicos envolvidos aí.
É muita gente envolvida para fazer isso aqui dar certo, né? Eu vou ler o currículo da professora rapidinho e a gente começa a falar de literatura infantil, que a gente está aqui para falar hoje. A professora Célia é licenciada em Filosofia pela Unesp, mestra em Letras, pela Unesp também, doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, pós-doutora em Letras pela Universidade Estadual de Maringá e, desde sempre, apaixonada pela literatura infantil. Tô certo, prof?
Certíssimo.
Qual foi a sua primeira experiência literária?
A primeira experiência foi a literatura oral, né? Minha mãe contava histórias, os contos de fada, para eu e meus irmãos adormecer. Então, foi assim, a escuta mesmo, né? Num primeiro momento, o encantamento com aquele universo dos contos de fada.
E a literatura escrita?
Então, e meu pai, ele era professor de desenho técnico. Ele gostava muito de ir na feira aos domingos e sempre trazia gibis. E eu pegava aquelas historinhas dos gibis, eu ainda não estava, né, alfabetizada, mas eu olhava as imagens e, através das imagens, eu ia construindo as histórias, imaginando o que estava escrito ali. E também, nesse período da minha infância, ainda sem ter ido à escola, eu me lembro que o Omo dava como brinde histórias infantis. Então, eu gostava muito que minha mãe comprasse o detergente Omo, para eu poder ver essas histórias. E eu não sabia ler ainda, mas eu tentava decifrar as palavras que estavam escritas lá. E meu pai foi me ajudando, né, nessa tarefa de ir descobrindo as letras. E quando eu fui para a primeira série, eu já estava alfabetizada pelo meu pai.
Você já sempre quis ser professora antes disso ou surgiu depois?
Então, eu brincava de ser professora. Eu já fazia ali com os meus brinquedos, as minhas bonecas, os meus bichinhos, minha girafinha, meu palhacinho. Eu colocava todo mundo para dar aula. E eu dava aula para eles, fazia teatro com eles, escrevia as histórias. Então, já tinha ali na infância, no brincar, essas vontades assim sendo, vamos dizer assim, desenvolvidas.
Teve alguma obra que te marcou?
Alice no País das Maravilhas. Eu me identifiquei bastante com Alice, né? Inclusive por conta das ilustrações, que eram belíssimas. Um livro que, para criança, bem ilustrado, já é um mundo, né? E aquilo tudo me encantou demais, mas me encantou muito a história da Alice no País das Maravilhas. Então, é um livro que eu reli várias vezes na minha vida, né? E eu me lembro que eu gostei. Uma coisa que me chamou muita atenção é essa coisa dela aumentar e diminuir de tamanho, né? Eu achava aquilo incrível, né? Como que ela conseguia, né, comer um biscoito, em algumas versões é o bolo, né? Ou mesmo o cogumelo, e crescer de tamanho quando ela estava pequenininha. E quando ela estava muito grande, ela voltar ao tamanho normal. Então, aquilo ali para mim foi muito interessante, porque eu vi assim, que a gente não podia chorar demais, que a gente corria o risco de se afogar nas próprias lágrimas, né? Que então a dor tinha que ter uma medida mesmo. E isso me ajudou muito a pensar, por meio da própria obra literária infantil, a possibilidade de outros mundos, né? De outros lugares, de outros caminhos, de construção de caminhos, né? Então, aquelas figuras do chapeleiro maluco, da rainha, corta a cabeça. Então, todos aqueles personagens começaram assim a povoar o meu mundo, inclusive o coelho da Alice, né? Esse ritmo que a gente é tão cobrado, né? De produtividade, de correr com isso, correr com aquilo, e ele está sempre atrasado olhando o relógio. Então eu acho que tem muito disso, e também os personagens do próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, que depois, quando eu aprendi a ler, que eu comecei a frequentar uma biblioteca na segunda série, né? Que hoje seria o segundo ano, eu tive acesso a esse universo das histórias infantis numa quantidade assim, muito volumosa. Então, eu me encantei com a biblioteca e com a possibilidade de tantas histórias juntos no mesmo lugar. Então, era um lugar favorito ali dentro da escola.
Hoje a senhora trabalha com a literatura indígena, né? Como que acontece isso? Como a senhora pode falar um pouquinho pra gente de literatura indígena e como que a literatura oral, né, que é um marco da literatura indígena, ela é transportada para a escrita?
Então, Emanuel, a literatura indígena, ela é mais recente na minha vida, né? Quando eu fui para o doutorado, né, se orientando a da professora Marisa Lajolo, eu fui para estudar, né, como ela e a Regina Zilberman tinham feito várias obras históricas sobre o gênero e iam até o final dos anos 70, a minha ideia era pegar dos anos 80 em diante, dar continuidade, né, para esse universo. Mas como era muita coisa, eu precisei fazer um recorte. E esse recorte, né, porque era o mundo, tem muita obra publicada, a literatura infantil, né, ela é campeã de publicação. Então, eu tive que fazer um recorte, eu recortei nas políticas públicas, ou seja, né, as obras que são compradas, né, por meio de programas governamentais para estarem nas escolas, circulando nas mãos dos alunos, né, porque a imensa maioria não tem acesso. Então, o acesso só é dado se essa compra governamental chega. Então, nós tivemos o Programa Nacional Biblioteca da Escola e antes o Programa Nacional Sala de Leitura até os anos 80. Dos anos 90 em diante, o Programa Nacional Biblioteca da Escola. Então, comecei a estudar esses programas para ver as obras que eram compradas. E a seleção, quais as imagens, né, de leitura, de professor, de escrita que permeava essas obras, quais as imagens de Brasil. E aí, quando eu venho trabalhar na UFGD, em 2006, no curso de letras, já havia aqui todo um movimento de criação da Faculdade Intercultural Indígena, que era interinstitucional naquele momento. E aí essa faculdade é criada, são criadas três disciplinas de literatura e eu sou convidada a ministrar aulas, né? E eu assumo essas aulas com o mesmo repertório que eu dava no curso de letras. E aí o que, que eu vejo? Que esse repertório que eu trabalhava no curso de letras não era um repertório que chegava assim à mente, aos corações dos indígenas. E eles assim, foi em 2013, eles assim demoraram para me dizer isso. Mas quando eles falaram isso com a maior franqueza. Professora, nós queremos literatura escrita por indígenas. A senhora não tem? E aquilo, para mim, foi um soco no estômago, né? Então, mesma ementa, o que, que é isso, né? O curso do não indígena transposto para um curso de licenciatura indígena. Então, fui atrás de conhecer. E aí comecei a olhar dentro desses programas, né, de compra governamental, o que, que tinha de literatura indígena. E aí eu vou vendo o seguinte, que tem muita coisa de temática indígena para dar conta da legislação. Só que escrita por não indígenas. As obras literárias indígenas compradas, né, pelo governo para circular nas escolas ainda era algo que estava assim engatinhando. E aí, quando isso começa a tomar um fôlego por conta da demanda, da cobrança dos próprios movimentos, né, de ter a literatura de autoria indígena nas escolas, aí o que, que acontece? A gente tem uma finalização desse Programa Nacional Biblioteca da Escola em 2016, né, com a mudança governamental. E aí, aquelas políticas mais específicas que vinham sendo gestadas e ainda muito em começo, elas ficaram, de certa maneira, paralisadas. E agora vem todo um movimento de cobrança no sentido de que a literatura de autoria indígena precisa compor esse Brasil plural, precisa ter a cara dos indígenas, né? Então, eu trabalho com essa literatura que já está publicada, mas também trabalho com a literatura oral, né? Que no caso dos Guaranis, a gente tem, por exemplo, o Munduruku, Daniel Munduruku, que é da etnia Munduruku, com mais de 50 livros publicados, né? Uma Helena Potiguara. Mas, assim, Guarani, a gente tem o Olívio Jecupé, que tem alguns livros publicados. Mas, dos Guaranis Kaiowás, né, a gente não encontra essa produção. E aí, quando a gente vai olhar de perto, eles têm muita literatura oral, né? O Bento mesmo, que está aqui com a gente, fez um trabalho de literatura que ele defendeu recentemente, vendo a literatura dos Bros MCs, dentro da pesquisa dele. E a gente percebe assim que é um universo riquíssimo de simbologia, né? É uma literatura que também é uma literatura engajada, né? Que além de trazer de dialogar com toda essa realidade deles, de trazer essa mitologia, também traz coisas do cotidiano ali das aldeias indígenas, né? E aí, no caso, quando eles trazem para a sala de aula essas histórias, registram elas ou contam ou desenham, a gente percebe a riqueza que tem nesse universo, mas que ainda não está publicado em circulação no mercado editorial. Então, assim, isso ainda são... A gente já tem mais de 50 autores indígenas escrevendo aí para criança, mas assim, tem muitas etnias que não estão representadas. Então a questão não é só ter literatura de autoria indígena, mas também ter literatura de autoria indígena que possa estar representando as várias etnias que compõem esse Brasil plural. É uma questão assim que precisa ainda avançar muito no nosso país.
Falando em literatura do nosso país, a gente sabe que é muito bem marcada, né, em cada época. Teve algo que foi um divisor de águas?
Então, Emanuel, para dar assim, um rápido panorama histórico da literatura infantil no Brasil, ela teve uma origem comprometida com os ideais da classe dominante. Então, ela surge no século XIX no Brasil, né? A gente tinha pouco material escrito em circulação dentro das escolas, e aí ela vem no sentido de ensinar normas, passar a imagem do Brasil. Então era aquela literatura assim, patriótica, né? É um Olavo Bilac que ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Então era para a criança respeitar o pai e a mãe, obedecer, estudar direitinho, acordar cedinho, ir trabalhar, o papai vai para a roça, come a boia fria, é feliz. Aquela coisa assim que conforma, né, a criança a uma realidade colocada pela classe dominante. Ou seja, era uma literatura que, no seu início, ela era utilizada para inculcar valores nas crianças. Então, ela era uma espécie de adestramento, né? De formatação mesmo do que a criança tem que pensar. Então, desobedeceu a mamãe, vai ser castigado, né? E aí a gente tem, com o Monteiro Lobato, né, para chegar aí na sua questão do divisor de águas, quando chega o Monteiro Lobato, esse furacão aí da Botocúndia, o que ele vai fazer? Ele vai observar esse material que circula nas escolas e ver que é um material muito ruim, que as crianças não se encantam com esse material, vai perceber a mulher dele, a purezinha, contando história para as crianças e vai dizer para o amigo dele, Godofredo Rogel, que ele tem um projeto de literatura infantil para o Brasil, que ele quer ser o Andersen das terras brasileiras, que ele quer contar escrever as histórias como a purezinha conta, e as crianças ficam sem piscar. Daquele mesmo jeito que a minha mãe contava lá também, quando eu era criança, para dormir. Então, ele observa aquilo e traz essa oralidade para dentro da literatura infantil. Então, ele já arrebenta com a norma padrão, já traz a oralidade para dentro, e também ele quebra com essa coisa de uma literatura para estar inculcando valores. Não, ele quer uma literatura em que a criança possa ser emancipada. Então, ele trata de temas que eram considerados adultos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, na chave do tamanho, vai estar discutindo essa, traz o tema do petróleo. Então, assim, é aqueles temas que eram considerados apropriados para a criança, ele rompe com isso, porque ele vê que a criança também pode, né, ter temas aí que estão postos na realidade do adulto. Ele não trata a criança, né, de uma maneira assim, subestimando a sua capacidade. Ele acredita no potencial da criança, né, coloca essa irreverência na boneca Emília, que é Independência ou Morte, e a partir daí as crianças estão experimentando o mundo, né, num sítio que é governado por uma mulher super democrática, Dona Benta, em que as crianças podem ir para a Via Láctea, voltar, receber personagens das outras histórias, Alice é traduzida, né? Vem o Peter Pan, vem assim o Capitão Gancho, então todos esses personagens, né, que povoam o imaginário infantil de várias terras distantes, vêm aqui para o sítio. E não deixa também de valorizar a cultura afro, né? Tem a tia Anastácia, contadora de história, tem o Saci Pererê, ele faz um inquérito, inclusive, sobre o Saci Pererê. Tem o tio Barnabé também. Então, assim, a gente tem no Monteiro Lobato um divisor de águas por colocar a criança como protagonista, por fazer uma linguagem, né, muito próxima da linguagem falada pela criança, por trazer temas, né, considerados impróprios para a criança e não subestimar essa capacidade, por fazer a criança ser emancipada. Então, as crianças não são castigadas, elas vão para outros lugares, voam no pensamento, na imaginação, recebem pessoas de outros lugares no sítio e se tornam cada vez melhores. Então, assim, o Lobato, ele foi, assim, um verdadeiro divisor de águas. Ele modernizou a literatura. Por isso ele é considerado o pai da literatura, por isso que dia 18 de abril é considerado o Dia Nacional da Literatura Infantil, em homenagem a essa figura maravilhosa que foi Lobato e que formou toda uma geração de leitores que são os herdeiros de Lobato, que depois se rebelaram aí na década de 70, inovando o gênero, né? Porque assim, foi difícil fazer alguma coisa diferente depois do Lobato. Então, mas essa geração que cresce lendo Lobato, Desiraldo, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Lígia Bojunga e tantos outros, né? Silvio Ortoff. Então, assim, são leitores de Lobato que depois vão revolucionar a partir dos anos 70, acreditando nesse potencial, trazendo temas fraturantes para a literatura infantil.
Legal, a gente sabe que tem muita coisa boa mesmo que surgiu, inclusive agora, né, nos últimos 20 anos, tem muita obra boa aí no mercado, muita coisa. Mas como fazer a criança se aproximar dessas obras?
Então, Emanuel, a contemporaneidade, ela traz assim, uma pluralidade, uma diversidade de obras muito grande. A gente tem muita coisa legal, muitos gêneros, né? A gente tem, então, para a criança, nós temos o livro de imagem, né? Que a criança, através das imagens, ela pode aí seguir, inventar, imaginar as histórias. Nós temos as cantigas, nós temos as parlendas, nós temos os poemas infantis belíssimos, né? Cecília Meireles também é outra grande referência com a obra O Isso ou Aquilo. E nós temos também a narrativa, o conto, a novela, a ficção científica para criança. Assim, é uma multiplicidade muito grande, né, que hoje está colocado. As escolas públicas, por meio das políticas públicas, elas têm alguns acervos aí constituídos. Então, o professor, né, ele tem que trazer a literatura para a sala de aula, porque o Drummond fala isso, né? Por que que a criança, ela é assim, por essência, ela gosta da poesia e ela chega na escola e acaba não gostando depois? O que que a escola faz, né? O Drummond se questiona sobre isso, né? O que que a escola faz que a criança, né, tem a poesia com ela e ela sai avessa à poesia, né? Então, é essa sensibilidade que o mediador tem que ter. O aluno, ele chega com um repertório, né? Às vezes um repertório só de história oral, que pode ser muito rico também, isso tem que ser explorado, né? Principalmente entre os não alfabetizados, ainda os menores, mas em qualquer idade a literatura oral ela é sempre muito bem-vinda. O livro de imagem também, de Mamanda Caducano, quem que não gosta de um bom livro de imagem, né? Eu trabalho até no curso de letras, né? Você foi meu aluno, a gente faz escrita criativa com livros de imagem. E a gente tem muitas narrativas boas, muitos autores bons. Então, o professor, ele precisa realmente mediar esse contato. Primeiro, então, a escola precisa ter livros. Livros bons, livros de qualidade, livros de vários tamanhos, de várias cores, de vários autores, de vários temas. Ela tem que oferecer um cardápio variado para a criança. Então, o primeiro ponto é ter o acervo. E ter um professor que seja leitor, que goste de leitura, porque se o professor ele for leitor, ele vai formar leitores, porque aquilo que a gente se apaixona e se encanta, a gente vai querer partilhar com os nossos alunos, né? Então, se o professor não for leitor, a gente tem que cuidar da formação desse professor, tentar capacitá-lo para que ele se forme enquanto leitor e tenha repertório para estar fazendo essa partilha com os alunos. Então, se o professor é leitor, ele, é lógico, não tem receita isso, ele que, diante da história de leitura dele, da turma que ele tem, ele vai ter a sensibilidade de ficar experimentando histórias, gêneros diferentes, fazendo atividades lúdicas com a criança, né? Então, os poemas têm som, despertam imagens, né? Dá para fazer coisas incríveis, né? Tirar sons do próprio corpo, desenhar, criar, contar, imaginar, assim, dá para fazer uma série de coisas, leitura individual, leitura em coro, leitura em sala, fazer esse treino mesmo. A criança não está ali na escola é para aprender, e ela só vai aprender lendo, né? Ler se aprende lendo, é como escrever, não tem outro jeito. Então, a gente tem que trazer isso para sala de aula.
Tem essa divisão de literatura infantil, literatura infanto-juvenil, literatura adulta, né? Mas quando a gente é adulto, a gente ainda se interessa pelos livros infantis. O que que faz a gente voltar no livro infantil?
Então, aí eu vou responder com a própria poetisa Cecília Meirelles, que além de escrever para adulto, escreveu para criança, escreveu, foi professora e também escreveu a primeira obra que a gente tem teórica sobre a literatura infantil, que se chama Problemas da Literatura Infantil, que ela reuniu 3 palestras que ela deu para professores. E ela diz o seguinte, que a boa literatura não tem idade, não tem adjetivo, né? Que ela serve para qualquer um. Não existe isso de literatura adulta, infanto-juvenil, infantil. Mas, e que a boa literatura é aquilo que as crianças, né? A infantil é aquilo que as crianças vão amar e dizer e que vão perpetuar, né? Esses livros que perpetuam, nas obras que vão perpetuar na cabeça das crianças e nos corações, são aquelas que ela elegeu. Né? Então, assim, mas existe uma segmentação já feita pelo mercado editorial. Então, você pegar a ficha catalográfica, vai estar lá literatura infantil, literatura infanto-juvenil, literatura brasileira. Né? Então, na própria ficha catalográfica, e o professor também, quando vai ver o catálogo da editora, eles segmentam até em série. Então, essa obra é adequada de primeira série, ou do primeiro ano, anos iniciais, anos finais. Mas isso aí é o professor como mediador que vai estar experimentando. E vai, assim, às vezes a criança pode não entender a complexidade, né? As metáforas, toda a simbologia colocada numa determinada obra. Ela pode ler no sentido literal, né? Mas a gente relê uma obra em diversos momentos da vida quando ela foi significativa. E sempre a gente está lendo e vendo coisas diferentes. Então, essa é uma literatura que perpetua e que fica para o resto da vida, né? São essas obras que vão permanecer. E aquilo que não tem significado, a gente esquece, né?
Já caminhando para o final, eu queria que a senhora falasse um pouco das tendências mais contemporâneas, assim. O que está aparecendo na literatura infantil?
Então, um pouco nós já falamos, né?
Sim.
Que é a questão da literatura indígena, né? Especialmente o Olívio Jecupé vai falar nativa, né? Alguns usam indígena mesmo, mas isso também é muito. Tem bastante coisa. A gente já tem vários autores aí publicados, né? E, assim, de um modo geral, hoje também a gente tem uma tecnologia muito grande. A BNCC pede para o professor, né, tá inserindo o uso das novas tecnologias. Então, a gente tem livros muito literários interativos na internet. Alguns autores, inclusive, disponibiliza, como Sérgio Caparelli, que ele escreve poemas visuais, né? Então, assim, a gente entra em determinados sites da Ângela Lago, que também faleceu recentemente. A gente tem vários autores aí com sites e dando para a gente, assim, um pouquinho do trabalho deles. E alguns sites são bastante interativos, né? Com links em que o leitor pode estar navegando, se perdendo. A gente tem RPG também, que essa moçadinha está muito antenada. Nós temos também as fanfics, né? Que eles também estão escrevendo aí. A gente tem muita opção. É um mercado para todos os gostos, todos os tipos. De gostos e de leitores, assim.
Todos os nichos,
né? A gente tem uma variedade muito grande de escritores, de ilustradores. Nós temos um time de ilustrador. A variedade não é só de gêneros, de assuntos, mas a gente também tem uma variedade muito grande de técnicas de ilustração, né? Uhum. Desde computação gráfica, giz de cera, colagem.
Isso eu acho mais fantástico. Grafite, na literatura,
é pirante, assim. É um, né? É, bonequinho feito de massinha e fotografado, né? Então, assim, até coisas assim, você tem, por exemplo, um livro da Ângela Lago que vai mostrar, né, essa questão da engenharia que cria cachorros híbridos pela própria computação gráfica e gerando alguns monstrinhos. Então, você tem uma técnica de ilustração dialogando muito com as narrativas. E é interessante, só para a gente finalizar, isso. Na literatura infantil, não é só o texto escrito. É o diálogo texto-imagem. Então, o bom livro é aquele que consegue fazer um bom diálogo e ir além, para o leitor criar outros mundos possíveis a partir daí. Então, isso é fundamental, porque, às vezes, se você tiver um bom texto escrito, mas num livro didático com uma ilustração ruim, né, você acaba matando a riqueza da simbologia, né? Então, por isso que é importante finalizar dizendo que a imensa maioria não tem acesso a livros, porque os livros são caros, né? Esses livros são em torno de R$40, R$50 aí. Então, a imensa maioria só vai ter acesso se esses livros estiverem na escola.
Certo, eu só queria que a senhora falasse, fizesse a divulgação do livro que vai ser lançado amanhã, o FGD em Memórias, que a senhora fez parte da organização, acho importante falar também.
Então, Emanuel, agradecer então esse espaço, né, que está sendo criada aqui. Agradecer Bento e Bruno, que estão dando esse suporte técnico para a gente. Agradecer todo o grupo PET, que acolheu e abraçou essa ideia do PET Versus, né? E dizer que é um espaço, né, que espera ampliar, e com a participação de todos, né, envolver essa comunidade de letras, colocar mesmo o curso de letras lá em cima. Então, agradecer, né, dizer que eu desejo vida longa e feliz para o PET Versus, né, e que ele seja inspirador de outras, outros projetos aí, para a gente poder estar pensando o uso de tecnologias no nosso curso de letras, e convidar a todos, né? Amanhã a gente tem o lançamento do nosso livro lá na ADUF, né? O livro se chama UFGD em Memória, Gestão Democrática e Excelência Acadêmica, que pega o período de 2005 a 2015, organizado pelo ex-reitor, professor Damião Duque de Farias, no período que antecedeu a criação, né, e toda essa primeira década da universidade, que a gente tem muito orgulho de ter feito parte. Eu fiz parte dessa gestão, uma gestão democrática, inclusiva, de qualidade, e que a gente quer isso para a nossa universidade, né, que esse projeto possa continuar, que a gente possa abrir os cursos novos, né, comunicação na nossa faculdade, que por enquanto ficou só no nome, nós aprovamos, mas não demos continuidade, né? Colocar os nossos sonhos, né? Que esse momento do lançamento vai ter um coquetel lá na ADUF, e a gente espera reencontrar a comunidade acadêmica nesse espaço do sindicato. E eu acho que vai ser um momento importante, né? Que a gente está aí, depois de 3 anos, fazendo uma reflexão, as reflexões, né? Porque foram muitas, inclusive com a participação do professor Wilson Biasotto, pai da nossa querida professora Milene Biasotto, e do nosso querido reitor eleito, professor Etienne Biasotto, participou desse livro, sonhou essa universidade. Então, ele tem um capítulo de abertura, o livro é dedicado à memória dele. Então, a gente espera contar com a presença da comunidade, né? Como eu falei, hoje vou doar um livro para o PET, que vai ficar à disposição para quem quiser emprestar, e agradecer esse espaço, né?
Muito obrigado, professora. Gente, ficamos por aqui. Obrigado por quem ouviu até o final. Convido a voltar, a curtir, a comentar, a compartilhar com os amigos e ajudar na divulgação da área de letras no Brasil.